Olá, como vão todos? Meu nome é Narbal Silva e estou aqui para falar para vocês a respeito de mais um conteúdo da disciplina Psicologia Organizacional. Neste módulo, nós vamos falar sobre grupos, equipes e mudança organizacional. O que são os grupos e as equipes de trabalho? Isto é que inicialmente nós iremos examinar. Para isto, eu apresento a vocês uma frase do Bernardinho, o técnico consagrado e campeão várias vezes olímpico da seleção de vôlei, tanto masculino quanto feminino. Olha só o que o Bernardinho afirma: não importa o tamanho do seu talento, se você é incapaz de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, e se dá mais importância ao eu do que ao nós. Pense um pouco a respeito disso. O que o Bernardinho está querendo dizer é a respeito do que vem a ser uma equipe esportiva de alta performance ou de alto desempenho. Aqui temos também, gostaria que vocês observassem esta figura e avaliassem o sentido de que a figura possa significar no que se refere a uma equipe de trabalho. Você poderia até, do ponto de vista de exercício, utilizando essa figura, fazer registros a respeito do que ela sugere, fazer isso individualmente. Depois você se reúne com os colegas e vê o que é que cada um registrou individualmente, compara os registros, vê o que é que tem de comum, o que é que tem diferente e o que esses registros se relacionam, como eles se relacionam àquilo que se entende por equipe de trabalho. Aí nós temos na figura os atletas do Bernardinho levando, segurando, né, ele para o alto e ele os observando enquanto fazem isso. Bom, para pensar em equipe de trabalho, nós temos que avaliar várias instâncias, descrever várias instâncias e entender o significado delas. Primeiro, o que são agregados sociais? Agregados sociais significam pessoas dentro de um mesmo ambiente, como por exemplo num elevador, só que significam amontoados. Por que que elas significam amontoados? Porque não têm objetivo comum. Porque não existe consciência umas das outras, tanto do ponto de vista psicológico, o que é que aquelas pessoas representam, o que é que elas pensam, o que é que elas sentem, e muitas vezes até do ponto de vista físico. Quantas vezes você está num lugar e não se dá conta de que tem alguém no teu lado? Por exemplo, numa lanchonete, num restaurante, num hotel e assim por diante. Então, isso são amontoados. As pessoas não têm consciência física e nem psicológica uma das outras. E tampouco existem objetivos comuns entre elas. Um outro exemplo são de pessoas esperando um ônibus numa parada de ônibus. Já os grupos representam pessoas que se reúnem para atingir objetivos que são considerados comuns. Aí já existe propósito comum. Em função do propósito comum, as pessoas têm atribuições específicas para ajudarem a realizar esse propósito. Existe divisão de tarefa, existe coordenação das tarefas, e aí essa é uma situação de grupo. Já as equipes de alto desempenho, elas se caracterizam pelo fato de que o todo se encontrar em cada parte. O que isso significa? Significa que dentro da situação de equipe, eu entendo a minha parte, mas também entendo a minha parte dentro do todo e tenho uma compreensão geral do que tudo isto significa, fazendo com que a ausência de uma pessoa possa ser substituída por outra e vice-versa. As relações se caracterizam pelo intenso compartilhamento. Existe muita troca de conhecimentos e de experiência e cada um está sempre aprendendo com as experiências e as práticas dos outros. Bom, as equipes são importantes no mundo atual em função das intensas mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho, né? E o que é mudar? É alterar, é sair de uma situação A ou de um estado A para um estado B. Significa modificação ou alteração do status quo. Significa alteração da realidade como nós a conhecemos, seja uma realidade física ou seja uma realidade psicossocial. Mudar o modo como nos comunicamos com o outro, por exemplo, mudar o modo como nós gerimos os nossos conflitos. Entende? Então é sempre uma alteração. As mudanças organizacionais significam um processo de reconstrução da realidade física, né, do nosso ambiente físico, por exemplo, da estrutura de uma organização, alteração da tecnologia de uma organização, ou uma mudança na realidade psicossocial, ou alterar a ênfase no trabalho individual, por exemplo, para o trabalho coletivo. É importante pensar que a mudança não é algo novo, não representa algo novo para as pessoas. Ela está presente nos seres humanos desde que eles nascem, tanto do ponto de vista físico, né? Nascemos, crescemos, amadurecemos, morremos, quanto do ponto de vista psicológico, onde vamos mudando as nossas percepções, as nossas motivações, alterando as nossas necessidades e as nossas expectativas, vamos entendendo a realidade de uma outra forma. A grande novidade da mudança na atualidade é a sua velocidade. Existe a obsolescência, ela é cada vez maior. O ciclo de vida daquilo que é criado e inovado em termos de produtos e serviços tem diminuído consideravelmente. Então, a velocidade da mudança é que representa uma novidade na atualidade e não a mudança em si. A mudança organizacional, ela sempre tem seus determinantes. E que determinantes são esses? São os determinantes internos, tá? Quando altera alguma coisa dentro da organização, por exemplo, um grupo de funcionários que foi demitido, uma tecnologia que tem que ser alterada, como também as mudanças externas. A mudança ou alteração nas necessidades e nas expectativas dos clientes da organização. Agora, eles já não desejam ou não necessitam mais do mesmo serviço que até então vinha sendo prestado a eles. Desejam serviços com outras características, tá? A mudança no ambiente econômico, a mudança no ambiente externo tecnológico, que agora dispõe de outros fluxos de trabalho, de outros mecanismos mais sofisticados e que permitem uma produção mais rápida e com mais qualidade, né? E que impõe à organização a adoção dessa nova tecnologia sobre o risco dela perder competitividade, por exemplo. Os tipos de mudanças organizacionais, né, eles podem ser pelo menos de quatro tipos. As mudanças estruturais. As mudanças nos papéis organizacionais, as mudanças na hierarquia, as mudanças nos níveis hierárquicos, as mudanças processuais, por exemplo, no processo de comunicação que existe dentro da organização, no processo de gestão dos conflitos existentes dentro das organizações, nas formas de trabalho, na própria organização do trabalho e os fluxos daí derivados. Se a ênfase vai recair em trabalho individual ou em trabalho coletivo ou trabalho em equipe, e nas próprias mudanças culturais, na mudança cultural existente dentro da organização que faz com que os seus valores considerados fundamentais existentes dentro da desde existentes dentro desde a fundação da organização sejam ressignificados, tem uma outra conotação dada às novas exigências do ambiente externo da organização, como também do seu ambiente interno. Bom, se falamos em mudança, é de fundamental importância que possamos mencionar o fenômeno da resistência às mudanças. Porque as resistências às mudanças podem levar, e muitas vezes levam, à inviabilidade das mudanças pretendidas. E aí, nesse momento, eu pediria que vocês refletissem um pouco a respeito desse aspecto. As resistências às mudanças, elas são inerentes aos processos de mudança? ou seja, são inevitáveis. Toda mudança vai vir sendo acompanhada de resistência, ou elas podem não existir. Pensem um pouco sobre isso. Já conseguiram pensar? Vocês têm alguma posição a respeito? Bom, é um outro dilema quando se estuda a mudança nas organizações. As resistências, elas vêm de qualquer jeito, ou, dependendo como a mudança for conduzida, elas não necessariamente poderão aparecer. Bom, as resistências às mudanças, elas existem em maior ou menor grau nos processos de mudança em função dos hábitos e dos costumes que foram arraigados pelas pessoas em relação a uma determinada situação, uma determinada realidade dentro da organização. Por exemplo, seus hábitos e costumes em relação a como fazer ou como realizar o trabalho. E quando as pessoas têm que alterar esses hábitos, eles sempre vêm acompanhados por uma certa resistência. É uma peculiaridade dos seres humanos buscar estabilidade, buscarem familiaridade com aquilo que elas fazem, com o que fazem, tanto na vida pessoal como na vida no trabalho. Logo, quando se propõe algum tipo de alteração, sempre existe algum tipo de resistência inicial. Como vencer essas resistências? Informando as pessoas, tá? E sensibilizando as pessoas para a importância da mudança. Ou seja, a resistência às mudanças, elas sempre vêm acompanhadas de características como não existe informação a respeito do que está se pretendendo alterar, e existem muitas, em função disso, muitas discordâncias e muitas desconfianças sobre a mudança. Portanto, as estratégias de superação às resistências, elas devem vir sempre acompanhadas, primeiro, por aquilo que nós chamamos de desconfirmação. As pessoas precisam saber que o seu atual comportamento e o seu atual hábito está gerando consequências para elas, como também para as pessoas com as quais ela se relaciona, que são extremamente negativas ou prejudiciais, tá? Que poderá prejudicá-la, tanto a pessoa quanto aos quais ela se relaciona, muito a curto, médio e longo prazo. E essa desconfirmação, ela sempre deve ser acompanhada em fatos, em situações concretas que possam mostrar isso. A segunda etapa se refere que, ao se desconfirmar, se cria culpa ou ansiedade. A culpa por não estar conseguindo realizar algo que deveria realizar e que, portanto, pode trazer prejuízos para si próprio, e a ansiedade no sentido de que não vai conseguir atingir o objetivo que desejaria atingir. Tá? Essa culpa ou essa ansiedade, segundo Schein, são fundamentais para que a pessoa se mobilize, então, para a mudança. Bom, se está acontecendo isso comigo, prejuízos estão sendo proporcionados aos outros e a mim próprio, eu poderia ter consequências extremamente negativas do modo como eu estou agindo, isso mobiliza. Mas não basta só isso. Agora a pessoa deve ser acompanhada por meio de apoio psicológico e técnico para que ela possa aprender a fazer de um modo diferente ao qual ela vinha fazendo ou realizando até então, que é a etapa chamada de geração de segurança psicológica e técnica. Então, ela precisa aprender novos comportamentos, refletir os comportamentos atuais e pensar a respeito dos novos com apoio, se for o caso de um profissional apto, né, ou gabaritado para isso. E apoio técnico também precisa de novos conhecimentos e de novas experiências. Muito bem. Com essa explicação a respeito das etapas que são fundamentais para gerar apoio no processo de resistência à mudança com o objetivo de diminuir a resistência, eu estou encerrando mais um conteúdo com vocês. E espero que vocês tenham gostado desse assunto e de que a minha exposição tenha servido para despertar em cada um a importância de aprofundar esses conteúdos no livro-texto de vocês, nas referências bibliográficas que são apresentadas no livro-texto, que falam sobre o assunto que eu abordei nesta etapa, e que também vocês possam procurar os recursos que nós temos do chat e como também de videoconferência, de modo a aprenderem esses conceitos, esses conteúdos e dessa forma os terem como mais uma ferramenta a qual vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, dentro das empresas ou das organizações de modo geral, quando vocês aí num futuro breve já estiverem exercendo a função de administradores. Um grande abraço a todos.